Mandioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Então vamos lá encerrar a primeira semana de 2023. Vamos encerrar do jeito como começamos, Melina. Começamos aqui a semana, né? Primeiro dia útil de 2023, fazendo projeções aí no âmbito do BRICS. Sexta-feira é dia de falar de continente africano, então vamos fazer uma projeção para este ano que está começando em relação ao continente africano. O que esperar para esse continente em 2023? Conta aí pra gente, Melina.
Pois é, Thay, assunto é que não falta, são 55 países, né? 54 reconhecidos por alguns, e tem também o território ali do Saara Ocidental, que a gente já tratou aqui no Mundioca, então 55 países. Vamos falar se esse convite que os Estados Unidos fizeram para a União Africana para fazer parte do G20, será que tem alguma coisa por trás? Será que foi um convite honroso? Será que foi um convite não assim prestigiado?
É, então sem enrolar demais, vamos logo chamando aqui o primeiro convidado do episódio de hoje.
A gente conversa aqui com o Paulo Gamba, ele que é jurista, pesquisador de gênero e segurança e escritor e que fala com a gente de Angola. Tudo bem, professor?
Tá tudo bem comigo, espero que esteja bem com vocês também. Tayana e Melina, é um prazer falar convosco e espero que seja a primeira de muitas vezes.
Com certeza será. Professor, a gente começa perguntando, 2023 vai ser um ano promissor para o continente africano?
A sua pergunta, quando fala do continente africano, está efetivamente falando de um continente que tem 54 estados soberanos, né? E a abordagem feita nessa perspectiva, é importante nós percebermos que 2023, na perspectiva do continente, um terço do continente vai às eleições. Ou seja, 17 países africanos irão às urnas e há efetivamente por parte quer da União Africana, quer das sub-regiões ao nível do continente africano, uma espécie de alerta de uma possível instabilidade que possa ocorrer no período eleitoral para alguns países aqui da África, onde existem de facto algum potencial de protestos políticos, manifestações em massas, greves e alguma clivagem entre a estrutura de poder e os cidadãos. Então, eu penso que a primeira questão tem precisamente a ver com o facto de que 2023 poderá eventualmente marcar a ruptura com o fenômeno do crescente número de golpes de Estado que tem se verificado nos últimos anos, especialmente à luz da recente tentativa de golpe de Estado que houve num país que também fala a língua portuguesa, que é o São Tomé e Príncipe. Portanto, houve aí uma tentativa falhada de golpe de Estado e que entendemos nós que as eleições no próximo ano para esses países vão ser de facto um fator-chave que vai consolidar, por um lado, ou o recuo da democracia ou o crescimento democrático. E eu, quando falo destes dois elementos, recuo ou crescimento, divido da seguinte forma. Quando falo de recuo, refiro-me a países como a Nigéria, a África do Sul, a República Democrática do Congo e Zimbábue, que têm tido potencial enorme de violência contra os estrangeiros. Refiro-me, por exemplo, na África do Sul, houve aquele ataque xenófobo que acabou por trazer o espectro da insegurança neste país de uma forma muito mais visível. O Congo Democrático, que está com alternância de conflitos de média, alta intensidade desde a sua independência. Refiro-me ao Zimbábue, que teve uma transição política muito caótica depois da morte do presidente Robert Mugabe e a extensão do presidente Mnangagwa. Ou seja, houve questões ligadas ao repatriamento de capitais no âmbito de alguns cidadãos zimbabuianos que se tornaram riquíssimos, mas que eram próximos da estrutura de poder, cujo processo de reaver esses bens não cumpriram com os procedimentos judiciais e acabaram por trazer alguns elementos que estavam escondidos, quer no plano social, quer no plano político. E só para terminar nesse capítulo da comparação entre os países e as perspectivas de eleições, vem também as eleições presidenciais na Nigéria, que ficará marcada com o final, precisamente, do mandato do atual presidente e que durante algum tempo se questionou a possibilidade dele fazer um terceiro mandato com o presidente Muhammadu Buhari e que não houve sucesso desta tentativa. Portanto, estes crescentes envolvimentos cívico e político, quer da população juvenil, estudantil, quer também de forças da sociedade civil, podem trazer aqui uma espécie de equilíbrio de poder entre o partido político que governa e os partidos políticos que almejam poder. E não há como ficar indiferente em relação à Nigéria, porque nós estamos simplesmente a falar do país que tem a maior concentração demográfica da África, ou seja, é o país mais populoso de África, tal como o Brasil é o país mais populoso da América do Sul, não é? Então, não tem como fazer uma abordagem geopolítica da América do Sul sem olhar com a devida importância que o Brasil tem. E nós aqui também não temos como fazer uma análise geopolítica do continente africano sem ter uma visão particular em relação à Nigéria, porque ele tem cerca de 217 milhões de habitantes. E a grande clivagem, o confronto principal entre as estruturas políticas, os partidos políticos, entre o All Progressive Congress, que é o APC, que está atualmente no poder, que é o partido que governa, contra o partido da oposição, que é o PDP, né? Que é o People Democratic Party. E eles, obviamente, está a haver uma grande mobilização a nível da sociedade civil na Nigéria, e que se eventualmente haver uma transição do poder não será novidade, porque a Nigéria, ao contrário de muitos países daquela região central da África, é um país que, independentemente dos golpes de Estado que já teve, já verificou muitas vezes a alteração de partidos políticos que eventualmente deixam poder substituídos por outros de matriz centrista, esquerda, ou mesmo com ideologias panafricanistas.
Agora eu queria que o senhor desse a sua opinião sobre o convite americano para que a União Africana passe a fazer parte do G20.
Bem, eu entendo este convite como um convite, estou aqui a tentar procurar uma palavra que não se fala em rádio, é um convite desprestigiante. Por quê? Por que é que eu digo que é um convite desprestigiante? Porque a África, infelizmente, tem sido vista pelas grandes potências como um país. É? E das várias cimeiras que já aconteceram, concentram-se sempre a África num todo, quando, conforme disse no princípio da minha primeira abordagem, estamos a falar de um continente com 54 estados soberanos. Ou seja, já aconteceram cimeira Japão-África, cimeira Turquia-África, cimeira Rússia-África, cimeira Reino Unido-África, cimeira China-África. Ou seja, olhar para esta dimensão, e porque quando nós nos referimos ao G20, nós estamos a nos referir aos 20 países mais desenvolvidos do mundo. E se nós temos 54 países africanos que nem todos têm o mesmo nicho de desenvolvimento, quer do ponto de vista do crescimento econômico, quer do ponto de vista do desenvolvimento econômico, nós estamos aqui a tentar, aqui na gíria angolana, há uma expressão que se chama alho com burgal. Ou seja, estamos a misturar países que estão 10 anos atrasados em relação aos outros. Pronto, esse é o elemento negativo. O elemento positivo pode ser o facto de Angola e África, de uma maneira geral, efetivamente fazerem parte de um palco onde estão os 20 países mais desenvolvidos, as 20 maiores economias da África, os 20 maiores economias do mundo, que muitas delas são industrializadas através de recursos estratégicos que saem da África. E então, se nós tivermos que pensar na industrialização da África, é importante que os países africanos tenham noção de que precisamos sair do elemento que exporta, do elemento extrativo, para o elemento transformador, porque muitas dessas commodities que são exploradas em África são levadas efetivamente nesses países para transformar-se, e depois a África torna-se um país consumista. É só olhar, por exemplo, para o caso da Angola, não é, que é o segundo maior exportador de petróleo da África. Nós não temos uma refinaria, ou seja, os derivados do petróleo nós temos que importar, temos que comprar vindo de fora, né? Se nós formos para o centro da África, na Costa do Marfim, ou um pouco no Corno, irmos ao São Tomé, são os maiores exportadores de cacau. Entretanto, as fábricas de chocolates estão na Europa, estão na Suíça. Ou seja, vende-se a matéria-prima de acordo, os preços são estabelecidos pelo mercado internacional, mas os derivados dessa matéria-prima acabam sendo muito mais caras, e a África acaba comprando, transformando-se num continente mais consumista do que propriamente produtivo. Então, está na hora dos líderes africanos olharem para o continente africano, olharem para os recursos do continente africano como meio de transformação e, quiçá, também utilizar os mesmos meios de venda para que essas receitas efetivamente se repercutem a favor dos seus cidadãos, que muitos deles estão na penúria e vivem abaixo da linha da pobreza.
Pois é, professor, o senhor acha que a África sofre, não que esteja tratando a África como uma coisa homogênea, porque aqui no Mundioca a gente já falou sobre o Sudão, né, Thay? Falamos sobre Angola, já falamos sobre Saara, mas voltando à questão, o senhor acha que os países africanos, eles sofrem dessa maldição das commodities?
Bem, eu não sei, não caio muito na teoria da maldição das commodities, porque a Noruega tem essas commodities e não é uma maldição, não é? A perspectiva aqui da maldição tem precisamente a ver com o fato de não termos estruturas de poder fortes que consigam efetivamente blindar esses recursos, essas commodities, para efeito de desenvolvimento de seus países. Vou lhe dar um exemplo. O Congo Democrático concentra cerca de 70% dos recursos ligados ao coltão no mundo. E se nós olharmos para a importância estratégica do coltão ou do cobalto, veremos que, se tivermos que fazer uma análise socioeconômica da guerra na República Democrática do Congo, veremos que ele vai para além da dimensão militar, ela vai também para a dimensão econômica. A questão que se coloca é: se os locais onde se exploram estas commodities, como o coltan, não é? Que é um mineral estratégico interessantíssimo ou importantíssimo para a fabricação de smartphone, até que ponto é que as dragas e as empresas privadas que exploram estes meios nunca se incomodam com o nível de insegurança naquela região, mas conseguem explorar e exportar para os seus países para a fabricação destas commodities? Não acham que estamos aqui diante de uma situação bastante estranha em que estas empresas nunca reclamam a necessidade de haver insegurança naquela região, entretanto consigam explorar estas commodities e transferir para os seus países para a produção destas tecnologias? Se nós olharmos para a história, ainda nos anos 60, ficou registrado na história de que o urânio que os Estados Unidos utilizou para a fabricação da bomba que destruiu Hiroshima e Nagasaki saiu efetivamente na República Democrática do Congo. A questão que se coloca é: será que importa a estes países que o Congo de facto seja um país organizado, que tenha uma base fiscal forte, que possa contribuir e arrecadar receitas na base tributária das commodities que saem dos seus países ou do seu subsolo e são vendidos a estas indústrias? Será que interessa a essas indústrias que o Congo Democrático de facto tenha uma perfeita organização política e militar de forma a controlar os seus recursos e de forma autônoma e soberana estabelecer os preços de acordo com o valor que essas commodities valem? Portanto, são perguntas que a resposta está efetivamente na necessidade de que não há interesse nem da parte do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Eu me lembro que quando eu lancei o meu livro em 2013, intitulado Bósnia, Kosovo e Ruanda, o Conselho de Segurança na Gestão dos Três Conflitos, eu já apelava à reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, porque não é justo que apenas 5 países no mundo decidam sobre a segurança do mundo, não é? Num universo de mais de 192 países. Portanto, há aqui uma necessidade dos Estados africanos unirem-se e a própria União Africana ter um posicionamento coerente de forma a defender os seus Estados e permitir que eles tenham autonomia do ponto de vista sinalagmático no estabelecimento de tratados internacionais e na venda dos seus recursos, de forma a haver uma autonomia própria para estabelecer os preços de acordo com a importância destas commodities.
É possível que a Argélia consiga entrar no bloco ainda nesse ano, em 2023? E o que isso significaria para essa região aí, para a África?
Bem, se olharmos, o único país africano que faz parte dos BRICS é a África do Sul. E penso, a Argélia, como está no norte da África, a Argélia, por estar no norte da África, nós chamamos aqui África acima do Saara, né, que é o Maghreb, é possível que, havendo esta necessidade, e porque a Argélia é um país que se tem destacado, quer do ponto de vista do crescimento econômico, quer do ponto de vista do crescimento demográfico também, ela tá aí porque é o país que resistiu à Primavera Árabe. Em 2011, quando começou a Primavera Árabe na África do Norte, né, no norte da África, a Líbia, o Egito e a Tunísia foram os países mais dilacerados. A Argélia, independentemente de na altura ter um líder que parecia ser muito frágil, mas os níveis de contestação não eram os mesmos comparativamente aos países que eu acabei de citar. Agora, nós também precisamos compreender que a Argélia, ela, do ponto de vista político e militar, está a se afirmar como uma potência. E penso que faz todo sentido que os BRICS tenham interesse em incorporar a Argélia. Independentemente de existir uma tensão entre a Argélia e o Marrocos por causa da questão do Saara Ocidental, que tem constituído uma espécie de obstáculo no reforço, né, da União do Maghreb a partir de 1989, a Argélia não deixa de estar incluída na política europeia de vizinhança, porque ele está aí, naquela zona do Suez, porque ele aproxima-se à União Europeia e aos seus vizinhos. Ou seja, mesmo pelo posicionamento geopolítico da Argélia, faz com que muitas vezes a União Europeia concede incentivos e recompensa dos melhores resultados. Acabam por oferecer alguns fundos de forma muito mais rápida e flexível, que vão constituir os principais princípios subjacentes, que são os instrumentos de vizinhança da União Europeia, que isso entrou em vigor em 2014. E eu me lembro que, na altura, o orçamento deste princípio de vizinhança abrangeu aí mais de 15 bilhões de euros, e ele previa uma parte do financiamento através de programas sistema, que a Argélia tem feito isso desta forma. Então eu penso que, por causa desses elementos, quer do ponto de vista econômico, porque o Banco Mundial classifica a Argélia como um país de renda média alta, né, comparativamente a outros países da região africana, o facto também da Argélia ter na sua classificação e dos relatórios que nós temos recebidos a partir do Doing Business, porque ele tem uma densidade populacional de cerca de 40 milhões de habitantes, tem um PIB de cerca de 555 bilhões de dólares, e tem uma taxa de pobreza muito baixa, e o índice de desenvolvimento humano, que é considerado médio-alto. Então, penso que estão reunidos requisitos para que a Argélia seja admitido, porque ele, no IDH, na classificação de 2001, a Argélia estava na posição 91, é uma posição considerada alta. Então, do ponto de vista interno, a Argélia tem condições para, portanto, fazer parte dos BRICS. Agora, nós também precisamos compreender que os BRICS são um agrupamento de países de mercado emergente em relação ao seu desenvolvimento econômico. Portanto, por ser um agrupamento de países, não depende de uma única manifestação de vontade. Ou seja, depende de várias manifestações de vontade, e no Estatuto dos BRICS refere-se que a admissão de mais um membro deve ter votação unânime. Então, se houver essa votação unânime dos cinco países, eu estou em crer que, de facto, a Argélia tenha condições para fazer parte dos BRICS.
Pois é, professor, eu queria tocar no assunto do Saara Ocidental. No começo da nossa conversa, o senhor falou que a União Africana tem 54 países, mas em alguns lugares eu já li que são 55. Como é que está o reconhecimento desse território ali do 55º seria o Saara Ocidental, né? Creio eu. Como é que está o reconhecimento dessa área pelos outros países?
Olha, para ter noção, nem todos os países africanos reconhecem a República Árabe do Saharaui. Nem todo mundo o reconhece. Por exemplo, só para ter ideia, a República Árabe Saharaui Democrática em África só apenas tem representação diplomática em apenas 10 países. E lembramos-nos que quando a União Africana reconheceu ela como Estado, não o fez, o reconhecimento não foi unânime, não houve uma unanimidade no reconhecimento. Houve uma maioria, sim, que venceu, mas não foi uma unanimidade. E a ideia que se critica aqui, que era a nível dos estudiosos, que era a nível também de alguns estados que continuam a discutir a possibilidade da não aceitação da República Árabe do Saharaui, porque viola a Constituição marroquina, que estabelece que o Estado é unitário, e sendo um Estado unitário não pode haver autodenominados Estados, fez com que o Marrocos, na altura, solicitasse um estatuto especial à União Europeia em forma de protesto, porque o Marrocos sentiu-se abandonado pela União Africana. Então, eu penso que é um problema que não deixa de ser interno, não deixa de ser interno. Na década de 80, 90, já houve guerra civil. Hoje em dia existem vários mecanismos de resolução de conflitos que não precisam necessariamente ir pela guerra, porque a guerra define-se como o mais alto estágio da violência. Entende-se que há mecanismos diplomáticos para que a República Ocidental, a República do Saara Ocidental, de facto, seja reconhecida por todos os países africanos e ter uma relação boa com o Marrocos. Mas eu penso que o Saara Ocidental, enquanto um Estado que, na perspectiva do Marrocos, ele entende que é um Estado de forma unilateral, portanto, declarou a sua independência, acaba por violando um princípio que na teoria de alguns estudantes, fundamentalmente de alguns pesquisadores do direito internacional, traz aqui à lista o princípio do uti possidetis, né? O princípio do uti possidetis, que defendia as fronteiras herdadas já da Conferência de Berlim, elas eram efetivamente invioláveis, não é? Quando a Eritreia, por exemplo, se autonomizou da Etiópia, Os defensores dessa teoria defendiam a ideia que o facto da Etiópia não ter tido uma colonização de facto, esse princípio não tinha sido violado. Mas quando aconteceu com o Sudão do Sul, em relação ao Sudão, já aventaram esta possibilidade do princípio de possidetes ter sido violado. E em relação ao Saara Ocidental, não se tem uma concretização efetiva da violação desse princípio, porque na perspectiva do Marrocos, trata-se de um grupo de cidadãos terroristas que ocuparam um território legítimo do Estado marroquino e que é ilegal que os países o reconheçam. Então, eu penso que o facto de apenas 10 países africanos terem consulados ou embaixadas da República do Saara Ocidental vem exatamente provar que não há uma unanimidade dos países africanos em relação ao reconhecimento desse país. Embora não só na África, mas no mundo, há vários países que o reconhecem. Na Europa, por exemplo, tem mais países a reconhecer a República do Saara Ocidental do que efetivamente em África. Então, eu penso que há uma tese que Marrocos defende, que essa tese tem precisamente a ver com o facto do Estado marroquino ser um Estado unitário e daí surgir uma república, um atentado à soberania do Estado. E há uma outra teoria, que é o povo do Saara Ocidental entender que no âmbito do direito à autodeterminação dos povos, tem todo o direito de pedir a sua independência e viverem conforme querem.
Professor, eu pedi para o senhor comentar sobre, na sua opinião, como o senhor enxerga essa presença chinesa e a presença russa no continente africano.
Bem, na verdade, a presença chinesa no continente africano e a presença chinesa e russa, elas estão antigas, desde os momentos de luta de libertação colonial. Só para ter ideia, ao nível dos países da África Central, todos os países que tinham ideologia comunista ou socialista, elas, na verdade, eram maoístas, né? Portanto, tinham apoio militar da China e da Rússia. Sucede que depois da Conferência de Berlim, e houve aí um processo na década de 90 de democratização de África, ou seja, os únicos países que antes de 1990 tinham eleições eram o Botswana e a África do Sul. A África do Sul, eu não independentemente de ter eleições, não era necessariamente uma democracia, não é? Porque havia um regime instituído, que era o regime do apartheid, que coartava o direito, liberdade e garantia dos negros no exercício ao voto, no casamento interracial, no acesso às grandes cidades, no direito de ir e vir. Enfim, há um conjunto de direitos fundamentais que eram sistematicamente violados. Portanto, a África do Sul, aquelas eleições eram apenas para a minoria branca que se subservia de uma maioria negra, não é? Diferente do Botswana. Porém, depois de 1992, todos os países africanos, fundamentalmente da África Negra, África Subsaariana, alteraram o regime, houve uma transição, saíram do regime de partido único para um regime multipartidário. A única exceção aqui ao nível da África subsaariana é exatamente a República Democrática do Congo, que tinha o presidente Mobutu Sese Seko Kuku Nduwayabanga, que não permitiu que o processo democrático entrasse no seu país, e ele permaneceu no poder até a sua expulsão em 1997 e ter sucumbido 6 meses depois, morreu, né, em Rabat. Então, esta transformação do regime de partido único que se identificava com a Rússia e a China para o regime de partido de regime de multipartidário, de vários partidos, de uma democracia, fez com que os Estados Unidos se aproximasse, que o Ocidente se aproximasse. No caso de Angola, por exemplo, até 1993, Angola não era reconhecida pelos Estados Unidos como um Estado legítimo. Só depois de abraçar a democracia é que foi reconhecido pelos Estados Unidos como um Estado soberano, um Estado legítimo. Sucede que durante esse período houve esta bipolarização do mundo, e porque quer o antigo presidente de Angola, o presidente fundador, António Agostinho Neto, quer o outro presidente, seu sucessor, que também recentemente faleceu, José Eduardo dos Santos, eram indivíduos que vieram de uma escola marxista, não é, ligada à Rússia. E a Rússia sempre esteve no apoio, na consultoria desses estados. Inclusive, quando falo da Rússia, falo também de Cuba. Há uma guerra que é muito famosa no mundo, aconteceu aqui em Angola, considerada a guerra mais longa depois da Operação Barbarossa, né? Aconteceu no Cuito Cuanaval, no sul da Angola, entre Angola e a República Sul-Africana, e esteve do lado sul-africano uma força militarizada na altura, que é o que agora é um partido político angolano, a UNITA, e do lado do governo angolano, que tinha o exército, as FAPO, as Forças Armadas de Libertação Popular da Angola, estavam as forças cubanas e também as forças russas. Depois da morte do presidente, depois ao fim de 38 anos de poder, o presidente angolano, o ex-presidente angolano José Eduardo Santos, substituído pelo atual presidente, que, pelos seus pronunciamentos, ele foge da matriz do relacionamento estratégico com a Rússia e aproxima-se aos Estados Unidos. Ora, isto do ponto de vista de parceria estratégica, está claramente a mostrar que temos que olhar com algum cuidado a presença russa, ou seja, a presença chinesa e a presença russa. A presença chinesa, como eu já disse no princípio da minha intervenção, ela está em África desde o momento em que os partidos políticos eram um movimento de libertação. Porém, há um aspecto ligado à China que ela não se preocupa efetivamente com a transparência na gestão dos fundos que fazem o empréstimo. Angola teve 30 anos de guerra, 27 anos para ser mais específico, e depois do período de guerra, Angola tentou criar uma espécie de conferência de doadores na Europa. Entendia-se na altura que isso aconteceu em Bruxelas, que Angola tinha valores suficientes para poder auto-reconstruir-se depois da guerra. O que não era o mesmo entendimento nas autoridades angolanas. Em 2006, o ex-presidente angolano recorreu-se à China, que fez um empréstimo bilionário, que não queria saber as regras de compliance e como esses valores seriam alocados. O importante para a China é: dou-te o dinheiro, assinamos um contrato e tu vais dizer aqui quanto tempo vais ter que me pagar e está tudo bem. Diferente, por exemplo, das instituições ocidentais como o FMI, que exige um conjunto de reformas públicas e garantias de que este valor vai ser aplicado para este fim. Porém, independentemente desses elementos de natureza, de compliance, de fiscalização e também alguma lisura, mas o FMI não tem tido sucesso nos países em que fez empréstimos em África. Ou seja, não conheço em África países que tiveram empréstimo do FMI e que não tiveram medidas de austeridade que acabaram sufocando e também comprometendo o Estado de Previdência ou o Estado de Bem-Estar Social. Portanto, eu penso que aqui pode-se tirar duas conclusões. A primeira é que é importante que os Estados, no âmbito da soberania, contratualizam com os entes que quiserem, né, desde que salvaguardem o bem-estar do povo. Por outro lado, importa-se também aqui saber que esta presença chinesa pode se repercutir em incapacidade de pagamento e depois transferir know-hows ou setores estratégicos que poderão estar eventualmente na mão de estrangeiros. Isso já está acontecendo na Zâmbia. Ou seja, a Zâmbia está tão endividada com a China que o passo seguinte já vai ser a atribuição do maior porto de Lusaka, né, que é a capital da Zâmbia, para que os chineses explorem por 20 anos. Portanto, está aí um claro exemplo de ameaça à soberania de um país que poderá eventualmente estar em mãos de determinados países estrangeiros que poderão usá-lo para o bem ou para o mal. Já para terminar essa pergunta que me fez, é só para termos uma ideia. A sede da União Africana que foi construída em Addis Abeba foi uma oferta do governo chinês. Ou seja, o governo chinês construiu um edifício e equipou. A pergunta que eu faço é, qual é a garantia que os estados africanos têm de que o Estado chinês não esteja a espionar aquela instituição? Portanto, fica no ar e para a Melina e Tayana, como investigam essas coisas, talvez um dia me digam.
Tá certo. Muito obrigada por essa entrevista, professor Paulo Gamba, jurista, pesquisador de gênero e segurança e escritor. Espero mesmo que o senhor possa voltar em outros episódios para a gente continuar falando sobre África, sobre Angola, sobre outros países africanos. Muito obrigada e um abraço para o senhor.
Um abraço para vocês, foi um prazer e até mais.
Vou trazer uma dica aqui. Hoje eu vou falar no meio do episódio. Para quem está acompanhando esse episódio do Mundioca, relembrar que na última semana de 2022 nós fizemos uma retrospectiva, né? Cada dia fazendo uma retrospectiva diferente. Então, vale a pena conferir, você que ainda não acompanhou, o episódio de número 160, em que fizemos uma retrospectiva sobre o continente africano. Fica a minha dica aí para você, Mundioca. Então, vamos então convidar o segundo entrevistado de hoje, Melina?
Vamos nessa.
Aninho Mukundramo Irachandi, professor do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, UNB. Seja bem-vindo ao Mundioca, professor. Tudo bem?
Tudo bem. Obrigado pelo convite.
Professor, vou começar te perguntando quais são as propostas chinesas e russas para o continente africano em 2023.
Talvez a gente não consiga especificamente falar sobre 2023, porque existe uma estratégia, especialmente da China, que já vem sendo implementada há um tempo, com uma diversidade de áreas de atuação. Então, não é especificamente para 2023, mas é uma extensão de uma política chinesa que já vem sendo implementada há muito tempo. Essa política chinesa, ela se distribui no mínimo quatro frentes. Então, eu posso, sem muita sombra de dúvida, imaginar que essas quatro frentes continuarão sendo, em 2023, as principais orientadoras da política chinesa, que é o econômico, né, que é a parte econômica. A China, por 12 anos consecutivos, é a principal parceira econômica da África, com grandes investimentos em infraestrutura e especialmente na área de agricultura. Então, eu acho que a tendência é continuar isso. A segunda é numa área estratégica. A China, ela, como historicamente não participou do processo de colonização da África e sempre se apresentou de uma forma um pouco mais neutra nos conflitos que a África travava com a Europa e com o Ocidente de modo geral, então a China hoje ela está bem posicionada estrategicamente porque não se confunde com antigos colonizadores. Ela explora isso, inclusive, para o debate político nos órgãos e no cenário internacional. O terceiro é no campo militar, porque a expansão da China com investimentos, um comércio muito grande, investimentos que só da China no ano passado superaram toda a soma do Ocidente, ela precisa encontrar formas de proteger a sua presença lá. Então, tem um conjunto aí de tratativas para fazer bases de segurança, bases militares chinesas. E, por fim, na parte financeira. A China está pesada participando da África no apoio econômico e, inclusive, em debates constantes sobre, talvez, a possibilidade de fazer da moeda africana que está surgindo, chamada ECO, fazer ela migrar da âncora europeia para uma âncora chinesa. Então, imagino que essas são as frentes que a China já vem fazendo com muito sucesso e certamente vai procurar consolidar também no próximo ano. Quanto à Rússia, eu acho que a ideia da Rússia é encontrar alternativas à sua cooperação tradicional com o mundo ocidental, principalmente diante das dificuldades que são impostas com a guerra e tal, e por isso que tanto a Rússia quanto a China, especialmente a Rússia, tem interesse em ampliar a participação de africanos em alguns fóruns, como no caso dos BRICS, com a inclusão de outros países africanos.
Pois é, professor, a gente tem no BRICS já a África do Sul, possivelmente a entrada de Argélia e Egito, que entrou agora no Banco dos BRICS. Eu queria que o senhor comentasse isso.
Está num contexto geral das relações internacionais atuais, né? Só para te situar, eu acho que há uma crescente perspectiva e entendimento de que aquela ideia da África marginalizada, ela tem que ser aos poucos abandonada, porque o mundo precisa da parcela da África, tanto na produção de alimentos, quanto nas questões mais estratégicas, né? Nas decisões mais estratégicas. Para se ter uma ideia, faz quase 2 semanas que o presidente Biden dos Estados Unidos anunciou que ela vai apoiar no G20 uma cadeira permanente da organização da Unidade Africana, da União Africana. E eu acho que é nesse esteio também que o BRICS entendeu que se a ideia é uma organização com países emergentes fundamentais, não se pode restringir a África inteira num conjunto de 54 países apenas a participação da África do Sul. Então, a participação da África nesse BRICS teria que incluir outros países com dimensões que se aplicam ao BRICS, que são dimensões de desenvolvimento rápido, crescente e países de grande porte. Então, eu acho que é nesse contexto. Isso significa que se amplia o canal de voz, de participação, de debate que os países africanos passam a ter, com certeza, no BRICS e também no cenário das Nações Unidas, no G20 e outros fóruns.
Agora, o Banco Africano de Desenvolvimento estima que a África Oriental tenha um crescimento econômico de 4,7% em 2023. O que isso poderia representar para a região?
Isso representa, se nós pegarmos hoje os níveis de crescimento econômico das regiões do mundo, e muitos dos países fortes, nos países grandes, inclusive e regiões, pós-pandemia não conseguiram alcançar esse índice de crescimento de acima de 4%. Quer dizer que nós estamos tratando com uma região que tem um potencial de crescimento, no momento que a gente precisa refazer as bases da produção de alimentos. Então, significa que, estrategicamente, o Banco de Desenvolvimento Africano, que é o braço da União Africana, né, e toda a organização do continente, ela passa a ter ativos e passa a ter uma posição de negociação mais interessante e, sobretudo, ela dá garantias ao investimento internacional, com essa possibilidade de crescimento em torno de 4,7%. Mas devo te dizer que outras regiões da África também estão com perspectiva de crescimento nos próximos anos acima de 3%. Então, na verdade, é um movimento que, aos olhos do grande investimento internacional, principalmente do investimento direto, e também da questão financeira, não é desprezível. Então, nesse sentido, eu acho que isso alavanca, de facto, as condições do Banco de Desenvolvimento também poder direcionar recursos captados do investimento direto internacional para o desenvolvimento dos países africanos.
Professor, o terrorismo que tem vitimado centenas de pessoas na África, ele vai ser assunto em 2023?
Não tenho dúvida. Embora, devo te dizer que nós temos hoje uma tendência a conflitos dessa natureza menor na África do que em outras regiões, tá? Nós temos na África, historicamente, áreas de conflito, especialmente de terrorismo, mas também de conflitos civis, certamente, já há muito tempo. Mas, ao longo do tempo, essa tendência é de um pouquinho mais de controle e redução de vítimas. Nós temos questões pontuais na África Ocidental, algumas questões pontuais na região do Sudão, Darfur e tal, e agora com situações muito mais alarmantes, mas também pontuais, na região do norte de Moçambique, na fronteira com a Tanzânia. Mas se nós olharmos o mundo como um todo, nós temos conflitos muito mais violentos, muito mais letais acontecendo e com perspectiva de agravamento fora do continente africano. Mas sem dúvida que esse é um assunto que na África ainda está em voga, A União Africana, depois que se redefiniu em 2001, ela estabeleceu inclusive um braço armado à semelhança daquelas boinas azuis das Nações Unidas para fazer intervenções rápidas e rapidamente ajudar os países que enfrentam problemas tanto de terrorismo quanto do conflito entre nações a resolverem de forma democrática mais rapidamente, sem depender de intervenção das Nações Unidas. Tudo isso dá uma perspectiva de que a tendência na África, e acho que aos poucos é os países africanos, seus dirigentes entenderem que está na hora da África se concentrar muito mais no seu desenvolvimento econômico, desenvolvimento das suas nações, do que nos conflitos que tradicionalmente têm assolado o continente.
E em outubro de 2023 está prevista uma cúpula da ONU sobre contra-terrorismo na África. O que representa a realização desse evento para o continente?
Eu entendo que há um despertar, como eu disse no começo, há um despertar da sociedade internacional, a importância que a África tem para o mundo, né? Porque isso representa um olhar mais acurado de um problema que na África já era antigo. Que bom que dessa vez nós estamos tendo uma preocupação do cenário internacional com um assunto que assola a África. Mas é um problema que também podemos olhar de outra maneira, né? A perspectiva dessa conferência é porque sabemos que células na África, elas não se restringem apenas à atuação na África. Então, na verdade, elas podem ter a África como local de preparação, de hospedagem, mas elas vão atuar no resto do mundo. Então, acho que há uma preocupação internacional no sentido de se a África não tinha condições ao longo do tempo de combater sozinho o terrorismo. E se, por outro lado, a comunidade internacional relegava a África à sua própria sorte, agora se entende que precisamos trazer a África ao convívio e auxiliar no combate do terrorismo, tanto para mitigar as condições do terrorismo na África, quanto para evitar que esse terrorismo, que pode ter as suas bases na África, tenha um refluxo para outras regiões do mundo.
O senhor falou em 54 países da África, mas a União Africana fala em 55. O senhor não incluiu aí o Saara Ocidental? É porque o Brasil não reconhece esse território?
Não é só o Brasil. Os próprios países africanos têm dificuldade para tratar a questão do Saara Ocidental desde sempre, né? Porque a União Africana, ela se cria na condição de países independentes e na luta pela colonização. E esse Saara Ocidental tem um status ainda de território ocupado.
Agora, professor, o que o senhor apontaria como os principais desafios para o continente africano para 2023?
Eu entendo, claro, que nós estamos tratando de uma região que tem muita coisa por fazer. Obviamente que se trata de um país que tem os índices de desenvolvimento humano muito baixos e que a maior parte das suas economias estão ainda com uma estruturação para participar com pujança no cenário internacional. Então, isso tudo faz com que a gente não possa deixar de ver que 2023 é um desafio para os africanos no sentido de criar essa independência econômica e buscar espaços de maior participação no cenário como players econômicos. Mas eu acho que o maior desafio para a África nos próximos anos é do tipo político e estratégico, é a reemergência da África quanto ator estratégico global, já que nós temos uma questão de distribuição do poder no sistema internacional. A China, por exemplo, pleiteia o espaço cada vez maior para se tornar já em breve a primeira grande potência do mundo, e ela leva a reboque os países africanos porque sabe que não tem como ela se legitimar no seu poder sem contar com esses países. A Rússia também, nessa disputa que tem com o Ocidente, sabe que seu apoio pode vir dos países que não fazem parte do bloco ocidental, e a África tem um papel fundamental. Então eu apontaria que é o momento da África para se posicionar como grande player estratégico internacional, mas sem deixar de lado o fato de que 2023 também é um grande desafio dos países africanos para reestruturar e participarem da economia global um pouco mais, num passo à frente, nisso que se espera da África também como celeiro de produção de bens e serviços.
Agora vamos falar de uma das pautas mais comentadas em 2022, que é a transição energética. Eu queria saber se isso vai avançar na África em 2023. A África do Sul chegou a pegar um empréstimo com o Banco Mundial de $500 milhões para desativar uma usina de carvão. O senhor tem outros exemplos da África caminhando nesse sentido?
É, claro que a pauta da energia limpa ou da redefinição da matriz energética é uma pauta mundial. A África tem uma grande vantagem, porque os países que chegaram à revolução industrial, essa revolução industrial que é altamente poluente, são poucos. Então, na verdade, a maior parte dos países africanos contribui muito pouco com o desmatamento, com CO2, com uma série de elementos aí de efeito estufa. Então, eu acho que se nós falarmos de propósitos maiores, nós estamos falando, nesse sentido de redefinição de matriz energética, nós estamos falando de um punhado muito, muito menor do país. Esse desafio existe, por exemplo, no caso da Nigéria, que é o nosso maior produtor de petróleo, por exemplo, como é o caso da África do Sul, que tem uma matriz industrial já antiga, que precisa se modernizar, mas também eu acho que é um desafio que também está acontecendo atualmente no norte da África, nos países mais próximos da Europa. Então, não se restringe só à África do Sul, mas, ao mesmo tempo, são poucos os países africanos que têm uma matriz poluente muito grande.
E a gente pode esperar a África do Sul aí figurando como uma liderança regional?
Já é. A África do Sul, junto a Egito, a Nigéria, são os nossos países mais ricos do ponto de vista de PIB, de produto interno bruto ou produto nacional, dependendo de como a gente fizer a leitura dos dados, por algumas razões, né? De estrutura econômica, de abundância de recursos explorados, porque a África é rica. É, né? Então, a África do Sul já é líder regional, é na África Austral é a grande referência, mas é líder econômico na África e líder político em grande medida, e sobretudo porque tem vários recursos estratégicos, como urânio, por exemplo, e eu acho que nas alternativas que nós temos hoje, o urânio, ele tem um peso como também alternativa de produção de energia. Não é por acaso que na conformação de BRICS, a África do Sul foi a primeira, foi a pioneira, e uma vez tendo superado o apartheid, a África do Sul se concentra no seu crescimento, na estruturação econômica e integração social, e eu acho que a tendência é ela continuar se afirmando como grande liderança entre os países africanos, sem dúvida.
Professor, o senhor falou no começo do nosso bate-papo uma frase que me chamou muita atenção, eu queria que o senhor falasse com mais profundidade sobre isso, que a África tem que deixar de... essa ideia de que da África marginalizada tem que ser abandonada. O senhor acha que já foi abandonada? Se fala muito hoje em dia que a África é o continente do futuro.
Pois é, se nós olharmos do ponto de vista do direcionamento das relações internacionais, dos recursos, dos apoios que a África sempre precisou desde as independências dos países africanos que começam em 56, nós estamos falando aí de meio século, e um pouquinho mais, vamos entender que do cenário internacional a África sempre mereceu uma atenção menor. É, sempre que houve alguma tentativa de aproximação das grandes metrópoles ex-colonizadoras e dos outros países, sempre havia sido de relações muito pontuais de exploração econômica, mas não com a intenção de ajudar os africanos no seu desenvolvimento pleno. Por isso que nós temos movimentos neocoloniais, temos uma série de processos de interferência política para controlar os países africanos pós-independência. Bom, isso era verdade até se perceber que a demanda por uma série de produtos e por integração dessa parcela do mundo, ela é crescente, né? É crescente a demanda de produtos que a América Latina e outras regiões do mundo não são suficientes para prover, e que a África representa, está presente nesse mundo com uma parcela muito grande de território, de recursos e de população, e que a pobreza da África, ela não se restringe a apenas ter uma pobreza dos africanos e deixá-los à sua sorte, porque esses africanos, eles migram, deixam de produzir essa riqueza que pode ser distribuída no mundo. Eu acho que é uma virada na percepção internacional nesse sentido. Eu tenho constatado, e acho que já existem indicadores para isso, da presença de potências internacionais com outro olhar. não sei se desafiados por causa da chegada chinesa, porque afinal de contas, por muito tempo, o Ocidente não teve concorrência na África. Os ocidentais faziam do jeito que queriam e controlavam o comércio dos africanos e poderiam, por causa disso, uma espécie de monopólio de relações com a África, fazer o que bem entendesse. A abertura da África ou a chegada ao continente africano de outros setores fora do Ocidente, especialmente da China, da Índia, mas também do Japão. O Japão tem grandes investimentos na África, na área de agricultura, de infraestrutura, de cooperação econômica e tal. Faz com que hoje a África, então, ela vire, de alguma forma, a menina, né, dos olhos, né, azuis aí, ou a galinha dos ovos de ouro, pelo fato de que tem um potencial muito grande de produção de bens primários de consumo, mas também de matérias para a produção de tecnologia, por exemplo. Havia um discurso predominante até talvez uns 7, 8 anos atrás, ou há mais tempo talvez, de que poderia ser deixado a África à sua própria sorte. Vários discursos de dirigentes e de estudiosos ocidentais afirmavam categoricamente que a África era um continente perdido, né? Que aproximar-se à África seria, de alguma forma, uma dispersão de energia com pouco resultado. Inclusive dentro das políticas de órgãos fundamentais como o Banco Mundial, por exemplo. Né? Mas hoje a gente entende que na década passada a África crescia a um percentual muito próximo ao percentual chinês, acima de 5, 6, 7%. Né? E agora com essa percepção do celeiro do mundo e da vasta contribuição da África em matérias-primas, eu acho que tem mudado significativamente esse entendimento para ter a África como parceiro e para que esses países estratégicos mais fortes no mundo estejam mais presentes, sob pena de não só mudar o eixo das relações por causa da China na sua competição com o Ocidente e com os Estados Unidos, mas também arrastar o continente africano para as pretensões mais da Ásia do que do Ocidente, o que o Ocidente obviamente não quer permitir.
Falando dessa disputa entre China e Estados Unidos, como os Estados Unidos estão vendo essa aproximação da China com o continente africano?
Pois é, é uma reedição de uma guerra fria agora do ponto de vista de expansão econômica e de afirmação de poder. Né? Acho que os Estados Unidos perdeu um pouco o time em relação à África, até porque como os africanos foram colonizados por longo tempo por países europeus, os Estados Unidos sempre foi marginal no continente africano, tá? Mas a balança hoje, na obtenção de meios de crescimento, de recursos, passa por presença no continente africano. Então, acho que os Estados Unidos percebe que perde a guerra nessa balança de poder e nessa balança de cooptação de aliados para a China. Então, a África, eu acho que se torna uma espécie de fiel na disputa entre esses dois grandes. Não é por acaso que o presidente americano está propondo a entrada da União Africana no G7 com cadeira permanente, porque ele sabe que tem que trazer os africanos para o debate da economia, porque é uma área que se apresenta hoje cada vez mais promissora, e com esses investimentos que estão acontecendo na África, com um dinamismo aos poucos que pode ser o fiel da balança para as potências aí, para aquela que quer ser a maior potência do mundo, não pode deixar o continente africano fora da sua área estratégica de influência.
E essa aproximação, ela pode acontecer rapidamente ou pode haver alguma resistência?
É muito difícil a gente fazer um prognóstico assim, até porque Estados Unidos, estrategicamente com os aliados europeus, conhecem, tem uma presença na África antiga e ainda tem estruturas muito fortes lá. Mas precisamos notar que a estratégia chinesa de ações, ela tem sido muito eficaz, muito, eu diria, agressiva e eficaz, porque ela vai no cerne dos problemas africanos. E quais são os problemas africanos? Os africanos se sentiram com um volume de cooperação muito grande. O volume de cooperação do ano passado entre a África e a China, apenas para não incluir Japão, Índia, etc., só com a China, ultrapassou a ordem de 250 bilhões de dólares. E o investimento da Ásia, especialmente da China, mas também do Japão e tal, ele é quase o dobro de todo o investimento ocidental na África. Então, eu acho que é difícil que a gente tenha, no curto prazo, uma reversão da velocidade que a China está se integrando, está participando da África, até porque a estratégia chinesa vai muito além de despejar dinheiro. Tem grande exportação de mão de obra chinesa para a África, investimento em infraestrutura, em bases militares de segurança, tal. Então, a reversão disso nunca é tão rápida assim. Mas eu imagino que a tendência do Ocidente é apressar o passo para equilibrar a presença chinesa. Agora, preciso lembrar que a expansão chinesa ela não é restrita à África. Né? A América Latina também tem uma invasão chinesa em termos de investimento, de comércio, né? que não é desprezível. Então, o Ocidente precisa olhar para várias áreas e a África, inclusive.
Tá certo, nós conversamos com Aninho Mukundramo Irachandi, professor do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, UNB. Professor, muito obrigada por esse bate-papo e até uma próxima oportunidade.
Eu é que agradeço, estou à disposição para o que precisar.
Muito obrigada, professor, um abraço.
Até mais.
Bom, ficamos aqui naquela expectativa sempre boa, né? Sempre otimistas e a gente segue com esse sentimento em relação ao continente africano, que
com
as
certeza.
Coisas melhorem.
A gente ouve os especialistas, pessoas que estudaram o tema, falando com tanta propriedade sobre o assunto, com tanto entusiasmo, dá até vontade de estudar também, né? E da gente também se aprofundar nessa questão.
Cada episódio, de certa forma, a gente vai se aprofundando um pouco mais dos temas que são abordados aqui no Mundioca. E em cada episódio também é aquela surpresa com o que há de vir no mundo bizarro. Então vamos conferir o tema de hoje.
Mundo Bizarro.
Prepare seu coração, hein, Melina? Uma oftalmologista viralizou nas redes sociais depois de compartilhar um vídeo removendo 23 lentes de contato em um dos olhos de uma paciente. O procedimento foi realizado no consultório da médica, que fica no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. No vídeo, com imagens fortes, a gente imagina, né? É possível ver uma massa homogênea verde e gelatinosa formada no globo ocular da paciente por conta dessas lentes. Segundo a oftalmologista, a paciente esquecia de retirar as lentes de contato, dormia com elas e colocava um novo par no dia seguinte. Pelas redes sociais, a médica aproveitou a repercussão do caso para alertar as pessoas sobre a importância de bons hábitos e higiene adequada nas lentes de contato. Olha, eu já dormi de lente, mas no dia seguinte eu percebi que ainda estava de lente, retirei, lavei, e foi um incômodo absurdo. Você ficar muito tempo, pelo menos comigo, né, que não uso diariamente. Eu uso, geralmente assim, para participar de uma corrida de rua, aí eu não gosto de ir com óculos, coloco lente de contato. Ir à praia, aí coloco a lente de contato. Ir a uma festa que você quer ir, né, esbanjar a maquiagem, fazer aquela maquiagem legal no olho, vou de lente. Mas ficar por muito tempo com a lente me incomoda, começa a coçar. Já aconteceu de eu passar mais de 24 horas com a lente, mas aí me incomodou a ponto de me lembrar que eu estava de lente, dormi, acordei e percebi que estava de lente. Por quê? Porque eu estava enxergando perfeitamente. Fui lá, tirei, lavei e ok. Agora, 23 lentes em um olho, foi colocando uma por cima. Até na hora de colocar, ela não percebeu que a lente estava ali. Que loucura! Tô indignada.
Eu fiquei indignada, fiquei nauseada, enjoada com essa notícia. Eu, quando era nova, quando tinha uns 16 anos, usava lente de contato, usava uma lente que ela, você poderia ficar com ela mais tempo. Eu ficava uma semana com a mesma lente. O que aconteceu? Um belo dia, entrei no mar com a lente, por conta dessa falta de higiene e responsabilidade mesmo da pessoa mais jovem. Eu peguei úlcera na córnea. Resultado, passei uma semana sem enxergar, enxergando tudo. E aí, com a ameaça de não enxergar mais, não usei mais lente, operei, voltou com os anos, mas lente de contato pra mim não dá mais. A pessoa que usa lente, ela tem que fazer o que o médico diz.
Sim.
Higienizar, desproteinizar, né? Tirar Sim. ali com... Porque o olho é uma coisa muito delicada. Muito e quanto delicado. É que vale a visão de uma pessoa?
É, já aconteceu comigo, inclusive, de a lente rasgar no meu olho. A lente tá me incomodando ali, aí eu com o dedo tentando nessa de ficar mexendo nela no olho sem estar vendo, né? Sem estar de frente pro espelho. Acabou rasgando a lente. Aí foi me incomodando mais e mais e mais. Quando eu tirei, meu olho tava vermelho, aí eu vi que a lente tava rasgada. Olha o perigo.
É, também não se deve colocar o dedo dentro da
pois
lente,
é,
né?
É,
a gente faz umas coisas e depois se arrepende.
Depois se arrepende.
Né? E esse foi o Mundo Bizarro de hoje.
Acabou o tempo, hein, Melina? Acabou o tempo, a gente fecha a conta aqui da primeira semana de 2023, hein?
A gente tem que fazer as nossas projeções para 2023. Você já fez as
suas? Ah, já fiz. Você desde já tem, o né? primeiro dia do ano, já fiz. Lembra lá do nosso vídeo sobre a mensagem de Ano Novo, em que nós falamos sobre as nossas metas para 2023. Não tá entendendo o que eu estou falando? Ah, é porque você não tá seguindo a gente lá no Twitter, @mundioca.com.k. Vai lá, aproveita, dá uma conferida. A gente gravou uma mensagem de Feliz Natal, de Feliz Ano Novo. Falamos sobre as nossas metas. Só conferir lá no nosso Twitter, aproveita e já segue também.
Mas assim, as nossas metas são uma coisa assim muito abstrata, porque eu tenho minhas metas pro Mundioca, eu tenho minhas metas de emagrecimento, eu tenho as minhas metas pro lado sentimental. É muito amplo isso, né?
É, de certa forma é uma projeção, né, que a gente
uma
tá
projeção,
fazendo
é.
Pro ano que tá começando e seguindo em direção a essa projeção. Segue também em direção ao site da Sputnik Brasil, sputniknewsbrasil.com.br. Por lá você também pode acompanhar o Mundioca, além, é claro, das plataformas digitais, as principais plataformas digitais, você pode conferir todos os episódios. É isso, vamos lá que já estão acenando aqui que o tempo tá acabando. Tchau, Melina, até a próxima.
Tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.